parte.
Bom dia. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 23ª sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Coloco em votação a ata da 22ª sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Prefeitura Municipal de Garça, decreto número 8.895 de 2019, da nova regulamentação à concessão de licenças referidas na Lei Municipal número 2.680/91.
Informo que a íntegra deste documento se encontra disponível na Secretaria Legislativa dessa Casa. A ordem do dia. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação o projeto de lei número 41/2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, a PPA, e altera o anexo 2A da lei 5.231, de 22 de junho de 2018, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 296.147, objetivando a contratação de empresa para a realização de serviços de manipulação de alimentos e preparo de refeições para distribuição aos alunos da rede pública estadual. A mesma informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou o substitutivo ao projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do substitutivo, ora apresentado.
Substitutivo ao projeto de lei número 41/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça
Pela
e
ordem,
Redação.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Solicito a dispensa da leitura em face de todos os vereadores estarem com esse substitutivo em mãos.
Os que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Está aprovado. Consulto a casa se considera objeto de deliberação o presente substitutivo ao projeto de lei número 41/2019. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante manifestação favorável do plenário, ao substitutivo, informo que será deliberado nesta mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da comissão permanente, de acordo com o artigo 151, parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão global, o projeto com o substitutivo, com a palavra os senhores vereadores. Contudo, consulto ao segundo secretário, em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia, senhor presidente, colegas da mesa diretora, nobres vereadores, público que aqui me assiste e também pela internet. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, né, por nos dar mais uma oportunidade de estarmos juntos e tratarmos os assuntos relativos à nossa comunidade. Gostaria de frisar, né, da importância do debate e que nós possamos, nesse dia, né, debatermos as matérias e buscarmos aquilo que entendemos que deve ser o melhor para a Garça. No que se refere ao projeto de lei 41/2019, não há nenhum vício que impeça a apreciação do mérito. Assim, no que se refere ao mérito, eu tenho que existe, com relação a esse projeto, que, no qual o Executivo ele pretende uma alteração orçamentária para viabilizar a terceirização da merenda escolar que o município faz para as escolas estaduais. Na minha visão, eu entendo que há um confronto entre a economia, praticidade, agilidade para a administração, em confronto com a qualidade da merenda escolar. Desde ontem, eu vim pensando com relação à minha posição. Busquei subsídios para que eu pudesse me posicionar com elementos, principalmente de pessoas que estão diretamente envolvidas nessa questão da merenda escolar. E os subsídios que eu busquei me faz com que eu me posicione contrário à aprovação dessa alteração orçamentária. Por quê? Me foi passado que correríamos um sério risco de haver um prejuízo à qualidade da alimentação a ser prestada aos nossos adolescentes e jovens que frequentam as escolas estaduais. Então, diante dessa situação, e sempre tenho colocado nessa tribuna, o desejo meu é de buscar aquilo que é o melhor para a comunidade. E nesse caso, para mim, a economicidade, para mim, a praticidade, a agilidade, a mobilidade da administração, ela tem que sucumbir diante do risco que eventualmente pode acontecer com a queda da qualidade da alimentação. Por quê? Uma alimentação terceirizada, ela tem a questão da transporte, tem a questão de embutidos, tem as questões que envolvem diretamente a qualidade com relação ao produto que será colocado à disposição dos nossos adolescentes e jovens. Assim, como vereador colocado pela Municipalidade Garcense, jamais poderia deixar de olhar sobre a questão da qualidade. Por isso, espero que nós possamos debater aqui e possamos chegar na melhor solução para que haja realmente a melhoria, haja realmente a manutenção da qualidade da merenda escolar no nosso município. Por isso, em não havendo convencimento de outros vereadores com relação à minha posição, a minha posição será contrária ao projeto de lei 41/2019. Bom dia, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos.
Bom dia.
Gostaria de colocar aqui a minha posição em relação ao projeto que nós estamos discutindo. Primeiramente, gostaria de levantar em relação à alimentação nas escolas do município. Hoje nós temos a cozinha piloto, já tem um certo tempo que a cozinha piloto foi estruturada para atender a alimentação escolar na rede municipal, também no que for necessário na prefeitura. E essa cozinha piloto hoje ela tem uma boa estrutura. Não é ideal, né? Ainda existe o que melhorar, só que ela já tem uma boa estrutura. Acompanho o cardápio das crianças da escola municipal e é um cardápio muito rico, né? Eu lembro que quando eu ia para a escola a gente comia sopa e farofa com alimento que sopa de sagu, esse tipo de coisa. Hoje eu acompanho o cardápio das escolas e dá até orgulho de acompanhar, porque tem ali até mesmo estrogonofe, uma vez por semana estrogonofe, tem assado de carne, carne refogada, carne com mandioca, é uma alimentação que realmente a criança pode comer e vai saciar sua fome, não aquela só para enganar como nós tínhamos os anos anteriores. E uma coisa além que tem no cardápio oferecido hoje no município, além de ter uma infinita quantidade de legumes para fazer a salada, que as crianças, a nutricionista coloca, que precisa comer alface e outras verduras, e sempre tem na prefeitura, né, sempre fornece. E até mesmo na sobremesa com frutas, com doces, conforme o cardápio do dia. Hoje, indo para as escolas do estado, nós temos, eu pelo menos eu acompanho essa dificuldade. Por exemplo, frutas na escola do estado raramente tem esse tipo de fruta. E isso porque está hoje sob responsabilidade da prefeitura. Não é, a gente vê que realmente tem uma certa diferença do que é oferecido para as crianças do município em relação às crianças do estado, né? E eu fico pensando assim, se acaso houver essa terceirização, a qualidade ainda pode vir um pouco, cair ainda mais no estado. Então, por isso que eu sou o contrário. Por quê? Primeiro, eu penso que a cozinha piloto, administrando essas alimentações no estado, teria uma possibilidade maior de qualidade, né? Se conseguisse igualar o que é oferecido na escola do município, nas escolas do estado, provavelmente nossas crianças seriam muito favorecidas, as crianças e adolescentes, né? E se houver a terceirização, fica um pouco mais difícil de acompanhar, né? Primeiramente, porque a empresa ela visa o lucro, né? A criança, eu acho que vai ser o fim, né? Vai oferecer ali alimentação, só que a empresa em si tem que tirar um dele. E acredito que essa, como o Reginaldo colocou, que já que o recurso vem do estado de qualquer maneira, acredito se for colocado junto do global na Secretaria de Educação, lá na Cozinha Piloto, como está hoje, as crianças poderão continuar tendo uma alimentação boa, lógico. Eu ainda acho que é a diferença entre o estado e o município. Mas, por isso, eu sou contrário à terceirização na alimentação nas escolas do estado, pensando exclusivamente na qualidade da alimentação oferecida para esses adolescentes. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em primeiro lugar, é importante frisar que se trata de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado para o cumprimento de uma obrigação que é do Governo do Estado. A Prefeitura, é importante que se diga, ela não tem a responsabilidade de fornecer merenda para as escolas estaduais. A responsabilidade do município se restringe à educação que está sob a tutela do Governo Municipal. A Prefeitura, então, ela firma um convênio com o Governo do Estado justamente para atender essa necessidade do Estado, que não consegue suprir aqui no município o seu dever, a sua obrigação. Agora, se for para terceirizar, que essa terceirização fique nas mãos do Governo do Estado. É o que eu penso. Penso dessa forma, porque se a Prefeitura não quiser fazer nenhum tipo de convênio com o Governo Estadual, ela não é obrigada. A Prefeitura não é obrigada a fazer esse fornecimento. Tá? E a gente sabe, até por questão de anos anteriores, né, de muitos anos anteriores, que a Prefeitura acaba, de certa forma, gastando mais com as escolas do Governo do Estado do que o recurso que vem para essa finalidade para o nosso município. Lógico, nós temos um ganho, vamos dizer assim, um ganho de produtividade, justamente por termos já uma cozinha piloto no município, bem estruturada, e que oferece serviço já para as escolas municipais. Então, entendo eu que é justamente por essa razão que se faz interessante o convênio da Prefeitura com o Governo do Estado. É mais ou menos assim. Já que nós vamos atender X alunos, podemos atender X mais Y. Né? Temos uma estrutura que já comporta isso. E isso acaba nos trazendo aí um ganho de produtividade e a qualidade acaba sendo garantida por conta disso. Eu concordo muito com o que falou aqui o vereador Reginaldo Parente em relação a isso. E acho que, se for para terceirizar, entendo que a Prefeitura não precisaria assinar convênio nenhum com o Estado. Simplesmente deixe que o Estado cumpra com a sua obrigação terceirizando. Porque o Estado provavelmente faria isso. Agora, quanto à terceirização propriamente dita, não sei se é a intenção da atual administração, em um futuro próximo, realizar também a terceirização para as escolas municipais. Esse estudo, eu posso dizer aqui com um pouco de propriedade, porque acompanhei durante as administrações passadas, esse estudo foi realizado e, pelo menos a administração passada, entendeu que não seria interessante para o município, justamente por uma pesquisa que foi realizada e que se percebe que, de fato, a qualidade cai. Você tem casos aí em várias cidades em que, inclusive, vocês podem até pesquisar no Google várias matérias a esse respeito. É lógico, a quantidade tende a diminuir, a empresa tende a otimizar ao máximo e isso acaba impactando na qualidade da merenda ofertada, da merenda oferecida. Então, não é apenas uma questão de custo, mas é uma questão de qualidade. E é um serviço essencial que a gente deve analisar com bastante cautela. Por essa razão, eu não me sinto confortável em votar favorável a esse projeto. Eu entendo que nem é possível sequer garantir o que vai acontecer, porque uma terceirização será feita através de um processo licitatório e nós estaremos sujeitos a cair na mão de uma boa empresa. Sim, pode acontecer, mas também podemos cair nas mãos de uma empresa ruim e termos problemas graves pela frente em um serviço que, na minha concepção, é essencial e já é bem prestado pelo município. Pelo menos, há muitos anos, nós temos uma cozinha piloto que atende bem essa necessidade e, por essa razão, a cozinha piloto, sendo bem administrada, ela consegue atender a demanda do nosso município de forma satisfatória. Por essa razão, hoje também, eu vou seguir meus pares e meu voto será contrário.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Maragão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Maragão.
Bom dia, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu acho que o nosso posicionamento já foi muito bem explanado aqui, mas a gente tem que sempre levar em consideração o melhor para as nossas crianças. Independente até se essa merenda são para as escolas estaduais, porque afinal de contas são crianças do nosso município. Claro que se é para as escolas estaduais e a prefeitura não o fizesse, seria uma prerrogativa do Estado. E as crianças não ficariam desassistidas, não ficariam sem merenda. Hoje nós temos aqui acompanhando a nossa sessão, por exemplo, o Toninho. Bom dia, Toninho, da Toninhas Rotisserie. Sempre muito bom tê-lo conosco. Mas a gente sabe que, um exemplo bem claro, se o Toninho vende uma torta de frango por um valor X e nós vamos na nossa casa realizar o mesmo produto, em casa vai sair um valor inferior, claro. Mas por que as pessoas compram? Pela praticidade, muitos porque não sabem fazer, pelo sabor, né, Toninho? Que é muito bom, inclusive sou cliente lá. Mas a gente tem que levar isso em consideração. Se a empresa está sendo paga para fazer, foi contratada para este fim, ela vai ter o lucro dela, como bem aqui foi dito. Não, pessoal, ó, eu sou bonzinho, eu quero pegar a merenda, vou fazer a merenda lá de graça, e se eu for ao mercado para fazer, eu vou gastar 100 reais, eu vou cobrar 100 reais. Claro que não, não é? Ele vai ter o seu lucro e isso pode, com certeza, diminuir a qualidade. Eu sempre tive por hábito visitar as escolas municipais. E em relação à merenda nas escolas estaduais, poucas vezes eu me fiz presente para estar olhando. Porém, tudo que sai ali da cozinha piloto é com grande frequência que lá estou nesse mandato, diversas vezes, com o vereador Fábio Policinani. Nós detectamos, né, muitas vezes, alguns problemas, né, que até por nós foi indicado e acabou sendo solucionado. Até pouco tempo atrás, as máquinas, né, de pão foram substituídas, pois vinham quebrando, e com isso eles tiveram até que usar um forno de uma panificadora. Me parece até que essa panificadora não cobrou, né, a prefeitura mandou o ingrediente por um período e não cobrou a manipulação. Mas, se o pessoal vai comprar um pão fora da cozinha piloto, claro que o custo é maior do que está produzindo dentro da cozinha piloto. Isso aí qualquer um, se pegar uma criança de primeira, quarta série e explicar, eles vão estar entendendo. Então, devido a isso, a merenda poder perder a sua qualidade, devido também à fiscalização dos produtos, olha, já teve um episódio, e isso eu acredito que foi no primeiro mandato, que nós observamos alguns pacotes de carne que estariam vencidos. E até na época me foi explicado, ó, essa mercadoria ela não será usada, quando eu fui lá verificar, está sim vencida, mas não será usada. Agora está lá congelado. Se é um pessoal que está fazendo, se ela sabe se o produto é o mesmo que é feito no município, a gente não vai saber, vai chegar isso pronto já manipulado. Então, acredito que nós devemos manter um posicionamento sério, compromissado com as crianças, e é por esse motivo que eu estarei me posicionando também de forma contrária. Agradeço a atenção, viu, Toninho? Desculpa estar utilizando você como exemplo, tá, uma pessoa querida do nosso convívio, o qual eu deixo aí um forte abraço. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet. Bom, quando esse projeto entrou para votação em sessão, né, extraordinária, quando nós estávamos em recesso, eu até recebi uma ligação da vereadora Janete no dia da votação e infelizmente não pude vir. Mas eu tinha observado, né, que o projeto tratava-se de regime de urgência, né, para fazer essa contratação desse convênio, que é uma abertura de crédito, né, no orçamento do município para que abra esse convênio para fazer essa contratação da empresa. E logo em seguida, quando acho que seis vereadores aqui faltaram, nessa sessão e não pôde haver a votação, logo no sábado tem um jornal que chama Mais na cidade, que só sai matéria da prefeitura. Aliás, eu nunca vi uma matéria de um vereador ali, né, que talvez vote algum projeto contrário nesse jornal. E, por curiosidade, eu li essa matéria para entender o que o executivo, né, falava sobre essa questão do convênio. E numa parte dessa matéria, eu acho que a Tereza lá, que é a secretária, ela colocou assim que os vereadores teve falta de compromisso com o município, pois se aquele projeto não entrasse em regime de urgência naquela ocasião, a prefeitura estaria perdendo esses valores. Tá? Isso está no jornal. Está no jornal. Daí eu falei, vamos dar uma olhada na justificativa do projeto. Né? E eu olhei o voto do relator aqui, do vereador Silvio Ruela, que foi o relator aqui do projeto. E diz assim, o convênio 93/0062/2017 prevê a possibilidade, tá, de um município estar contratando a empresa para a realização do serviço de manipulação de alimentos e preparo de refeições para distribuição aos alunos da rede pública estadual. Todavia, conforme informado a Liures, o aditamento do convênio foi assinado em fevereiro, sendo liberado a primeira parcela do valor no mês de março. O autor do projeto destaca que o município escolheu contratar o serviço ao invés de realizá-los por seus servidores, em razão da indisponibilidade de pessoal, principalmente merendeiras. Esse é o voto do relator, vereador Silvio Ruela. Então, às vezes a gente vê o executivo falando que os vereadores faltam com a verdade, né? Inclusive ele já direcionou isso daí a minha pessoa. Aí você vê uma secretária que trabalha do lado ali, que tem o contato direto. Eu participei de várias reuniões. Ela não bate nem para entrar no gabinete do prefeito. Ela abre a porta e entra. Eu já tive lá em várias reuniões. E daí ela coloca a falta de compromisso de alguns vereadores e fala ainda que pode perder o convênio. Olha, eu acho o seguinte, que um líder, ele tem que orientar os seus pares ali, essas pessoas que trabalham com ele. O poder legislativo aqui, bom, pelo menos eu falo por mim, eu não sou contra o município. Nós somos contra algumas posições do executivo que envia alguns projetos de lei, como esse aqui, né? Que talvez para ele seja o melhor. Tá? Eu não estou falando que ele está errado ou que ele está certo. Talvez para ele seja o melhor pegar o dinheiro e dar na mão de uma empresa. Ele transfere a responsabilidade. Agora, o que eu vejo, na minha visão, é que a responsabilidade do bem-estar dos alunos, que o vereador Paulo André disse que é de responsabilidade do Estado, mas eu vejo o contrário, eu vejo que é uma responsabilidade do município, tanto é que os alunos são do nosso município, estudam nas escolas estaduais, mas são alunos que eu vejo na minha concepção que tem que ter responsabilidade do próprio gestor do município. Qual que é a responsabilidade do gestor do município? Isso é um compromisso quando se faz em campanha, da qualidade na educação, da qualidade no ensino, na alimentação e no esporte para essas crianças. E eu não vejo essa terceirização dando qualidade para esses alunos. O tempo é pouco aqui, né? Acho que não, pode, agora é mais. Então, só para continuar, né, com essa discussão e justificar o meu voto aqui, primeiro, a gente vê, né, um depoimento de uma pessoa que é esclarecida, né, num jornal, querendo, né, contradizer, ou então, por nenhum comentário que teve na época do projeto, que nem entrou para a votação, chamando alguns vereadores do Poder Legislativo por falta de comprometimento com o município. Olha, eu até aproveito a oportunidade de direcionar para ela. Falta de compromisso com o município é quando conta mentira e quer jogar a sociedade, né, contra alguns vereadores que têm posição contrárias, né, com relação a um projeto ou algum posicionamento do executivo. Tá? ainda colocar numa matéria de jornal, um jornal que eu até sou amigo particular da pessoa que, amigo de infância, tá? Mas eu vejo uma publicação dessa, uma falta de responsabilidade de nem querer perguntar a posição, por que os vereadores, né, não vieram na sessão, não justificar. Porque o jornalista, ele tem que dar a notícia e também depois justificar por que alguns vereadores faltaram na sessão, né? Eu posso relatar aqui no dia. Eu trabalho, eu venho na sessão de segunda-feira, venho porque é um compromisso meu com a sociedade, porque é o nosso dever estar aqui, mas esse horário aqui prejudicou muito o meu trabalho. Não sei de vocês, porque eu trabalho no comércio. Eu trabalho no comércio, né? Tem um programa da 1 às 4, mas eu não vou na rádio uma hora, eu vou de manhã, que nós temos uma carteira de comerciantes para atender, temos que fazer texto, elaborar matérias, enfim. Então, não é assim, colocando o projeto no horário do trabalho. Ela tem um compromisso dela, porque ela está lá trabalhando, né? Não sei se ela pode sair a hora que ela quer, porque eu acho que o pessoal aí pensa que a gente pode sair a hora que a gente quer, que a gente não tem compromisso com o nosso trabalho também, porque isso daqui é um cargo passageiro, né? Amanhã ou depois, nós podemos estar aqui, mas nós temos nossos compromissos também com nossos patrões. Então eu vejo assim, eu gostaria de direcionar isso daqui para o jornal Mais, tá? Para ele poder, pelo menos, perguntar o que esses vereadores que não veio no dia, qual que foi a falta de comprometimento de não voltar um projeto desse, que é uma escolha e uma prerrogativa do Poder Executivo, e que é um dever do Estado também. Então, não dá para entender, eu acho descabido, um tipo desse comentário, querendo colocar a sociedade contra, né, alguns vereadores aqui do Poder Legislativo.
Uma parte, vereador.
Pois não,
vereador. Apenas para dizer que eu concordo com tudo que o vereador colocou, e dizer que, obviamente, a secretária estava mentindo em relação a isso, porque esse convênio, ele é muito mais de interesse do Estado, como eu coloquei, por uma questão de responsabilidade legal, né? Que é lógico, o fornecimento da merenda para os alunos do Estado, a responsabilidade principal, a responsabilidade regida pela lei, é do Estado. O interesse é muito mais do Estado do que do município. Sendo assim, sem dúvida, a secretária mentiu para tentar atacar os vereadores que não compareceram à sessão.
E eu até faço uma observação aqui, tá? Primeiro, o prefeito, ele fala que ele está preparado para o debate, que ele está aberto a diálogos, mas é fato que ele enviou um projeto no recesso sem sequer avisar e sem sequer discutir esse projeto com os vereadores aqui que, entre aspas, para ele é oposição, né? É oposição a ele. Eu acho que ele, não sei, estou falando aqui porque a gente já tem 3 mandatos aqui e a gente sabe como que funciona. Eu acho que ele pegou, falou com o presidente da Câmara com relação ao projeto, deve ter reunido os vereadores que são da base, que eu até não tenho nada contra, eu acho que isso é comum, né? E colocou o projeto em pauta para votar. Eu, pelo menos, recebi o projeto num dia, né? Foi um dia ou 2 dias antes, e o projeto entrou para votação no outro dia. Então, assim, eu acho que nós estamos já no último ano, já, né? O ano que vem já é ano de campanha eleitoral, né? É ano do prefeito aí, como ele disse em rádio, já vai tentar a reeleição, outros candidatos vão disputar a eleição. Eu acho que nunca é tarde, tá? Para rever alguns conceitos. Eu acho que projetos de relevância para o município, que é de importância também para o município, comunico os vereadores e eu falo por mim. Se eu ver que o projeto ele vai beneficiar a sociedade, eu não voto contra de maneira alguma, porque no meu coração não tem ódio. Eu não tenho ódio da pessoa, isso daí eu falo claramente aqui. A gente pode ter alguns debates, alguma discussão, mas eu acho que voltar atrás em algum posicionamento, isso é digno de qualquer ser humano. Então fala para o prefeito que, se você está disposto ao diálogo, na minha opinião, eu também estou. Se tiver algum projeto que é de interesse para a coletividade e que beneficie toda a nossa população, apresente os seus argumentos antes de colocar para votar aqui, com uma justificativa que fala que é uma prerrogativa do Poder Executivo, e a sua secretária fala que que os vereadores que não vieram na sessão não têm comprometimento com o município. Então, são alguns argumentos que essas pessoas que compõem um grupo que quer o melhor para a cidade não pode falar, de maneira alguma. Eu não compartilho com relação a isso, né? E enfim, é uma justificativa que eu queria fazer sobre esse projeto e esse comentário da secretária. Vejo que o projeto, talvez, para o executivo seja bom, né? Seja bom, porque daí ele já contrata a empresa e a empresa ela já não tem, ele não tem responsabilidade de merendeira, como ele diz aqui no voto do relator aqui, que diz ele aqui que falta merendeiras nas escolas, não sei, né, porque até ontem não faltou, mas enfim, é o que ele fala aqui. E eu vou aguardar aqui o posicionamento dos vereadores da base, que eu sei que vão falar aqui, para ver se convence o meu voto. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Bom dia, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Esse projeto realmente entrou numa sessão extraordinária. O Paulo não teve só um minuto para deixar na altura certa, para ficar relando, acho que ele... Som. Entrou numa sessão extraordinária, na qual, me desculpe e sinto muito, que a gente já sabia que os vereadores da oposição não viriam. A gente tinha essa informação passada por alguém, mas nós só fizemos a extraordinária porque o vereador Reginaldo Parente, na época, conversando com a Tereza, se comprometeu em comparecer. Depois, conversando com ele, ele disse que tinha mudado de ideia por ter lido o projeto e entendido diferente. Foi isso que ele me passou. Então, a sessão extraordinária, ela não teve caráter de urgência, não teve quórum suficiente, por isso estamos aqui discutindo. Sendo que a gente poderia ter discutido também, inclusive, com uma sessão só para ele na extraordinária. Ia ser uma sessão só para esse projeto, ia ser uma discussão só para esse projeto, seria também interessante. Mas, respeito à opinião dos pares, mas penso diferente, né? Penso diferente. Aqui foi dito tudo o que pode vir a acontecer de ruim, caso esse projeto seja votado favoravelmente. E eu aqui estou para falar do que pode acontecer de bom, né? É óbvio que nós temos a ideia e a condição, como disse o vereador Paulo André...
Pela ordem, vereador.
Que...
Só um minuto.
Como disse o vereador Paulo André, que é uma obrigação do Estado. A gente tem enfrentado problema com essa situação há muito tempo, desde a gestão passada, do que a gente diz respeito ao que o Estado acaba se livrando para que o município faça. A gente discutiu recentemente a questão do transporte escolar, vocês se recordam. E quando o prefeito disse que retiraria o transporte fornecido ao Estado, vocês lembram o bafafá que deu? O rebuliço no Facebook? Que o prefeito, inclusive, falou, realmente, é uma questão de necessidade que o Estado tem que fazer, só que é o município que acaba fazendo. Então, não é simples, vereador. É só ele não assinar o convênio e deixar que o governo do Estado tome conta. Você imagina o bafafá que não vai dar novamente? A conversa que não vai dar novamente? Né? Então, tudo foi calculado, obviamente. Nós temos hoje aí merendeiras que realmente não satisfazem toda a necessidade. Falta, sim. Falta. Já tivemos problemas já com férias, com licença, quando bate férias junto. Né? Então, o que temos agora para conversar aqui é que, enxergando os lados negativos que vocês enxergaram, eu fiquei escutando, estou aqui para escutar também, para aprender, mas e o lado positivo que pode acontecer? E se essa merenda for ruim? E se ela for melhor? E se a prestação do serviço for melhor? A gente entende e consegue visualizar a nível estadual e federal que nem sempre a terceirização é ruim. muitos e muitos e muitos projetos funcionam melhor de forma terceirizada. Nós temos um hospital hoje que só está funcionando, e todo mundo sabe disso, contratando, abrindo sala de especialidades, porque a gente terceirizou de alguma forma. Então, e se for melhor? Entendo. Não quero aqui, aliás, quero, mas não é minha função principal mudar a ideia dos vereadores, é só expor o meu ponto de vista, para que as pessoas que estão nos assistindo e nos acompanhando tenham a informação de que nós enxergamos aí um lado negativo, mas pode ter o positivo.
Uma parte, vereador?
Sim.
Eu acho importante o debate. Vocês têm uma opinião contrária àquelas que já foram expostas, é importante que você traga argumento aqui para que nós nos convençamos e mudemos o nosso posicionamento. Essa é a minha opinião com relação, é por isso que eu entendo cada vez mais. As matérias têm que ser articuladas, argumentadas, debatidas, para que a gente possa chegar a um objetivo comum, que é o melhor para a comunidade.
Sim, vereador. É justamente por isso que eu estou aqui tentando elencar e passar para os vereadores, que a terceirização, embora ainda vista com maus olhos por alguns, pode ser a saída e a forma de salvação dos municípios. Quando um gestor público está lá sentado naquela cadeira, eu falo, o vereador Paulo André tem uma experiência por ter seu pai ter sido prefeito aqui, e ele ter acompanhado, ele sabe como funciona lá, que é um incêndio por dia para apagar. E toda vez que você abraça uma condição que é do Estado, é mais um incêndio daqui a um tempo. E a gente tem sim que se preocupar com o nosso município, com as crianças, com as escolas do nosso município. A gente pode melhorar nesse quesito aqui. O atendimento, a merenda, que já é muito boa, como disse o vereador Pedro, para o nosso município, e ainda melhorar para o Estado. Óbvio que ninguém aqui vai permitir uma comida ruim. Tenho certeza que vocês não vão, que vão fiscalizar, não vão? Tenho certeza que o município também vai fiscalizar. Então, eu estou tentando colocar o lado positivo, para que a gente consiga aí parar, pensar e ver se não é uma saída, para que a gente desafogue aí o município com essas obrigações que o Estado repassa para nós. Quando o Pedro disse a respeito do transporte que pode ser prejudicado, Pedro, o transporte existe em todas, é do município também. Logística existe em tudo. Tudo é transportado. Nada se cultiva dentro da cozinha piloto. Chega lá através de um transporte. Então, o risco é tanto da cozinha piloto quanto do terceirizado. Embutidos, como foi dito aqui também, é utilizado pelo município. Então, se é utilizado pelo município e a merenda é boa, como o senhor disse, se for utilizado pelo Estado, por que a merenda vai ser ruim? Então, eu vim anotando aqui os contrapontos e estou passando para vocês, de uma forma muito humilde, o que eu penso a respeito da terceirização.
Permite uma parte rapidamente?
Sim.
Só aponta aí o que você acha, na sua opinião, que vai melhorar. Só aponta.
Como eu disse na minha fala anterior, a gente tem aí uma sobrecarga de merendeiras que, quando tem período de férias, licença ou coisa parecida, eu já disse isso, a gente sobrecarrega a questão das merendeiras. Isso sim pode prejudicar a merenda. Isso sim pode prejudicar a qualidade. A gente dando atenção maior para o município com as merendeiras e contratando uma empresa para que faça com a mesma atenção para o Estado, é essa a melhora que eu enxergo. É essa a melhora que eu enxergo. Eu tenho para mim que tudo é questão de entendimento, e eu compreendo e respeito cada posição dos colegas aqui. Mas também tem que dizer que, confesso, que é um projeto que eu não imaginei que tivesse nenhum voto contrário. Não imaginei. Eu falo pelas posições, por exemplo, do vereador Paulo André, que sempre acompanho ele com as posições liberais. Vereador de posição liberal, que sempre coloca... Quer alguma coisa mais liberal do que uma terceirização, desde que ela seja bem feita? Enxergo que isso, sim, é o futuro para que os municípios possam, cada vez mais, prestar um bom serviço e cobrar do Estado que ele preste o serviço dele. Fazer com que o Estado cumpra as suas obrigações. Porque é fácil mandar para o município. E aí a gente entra na questão política. Estamos próximos de eleição, como disse o vereador, vai acontecer cada vez mais aqui nessa Câmara Municipal, embora eu não tenha experiência em ter passado uma eleição estando dentro da Câmara Municipal, tudo que vai vir daqui para frente agora é político também. O discurso na tribuna, o discurso na rua, a conversa com os colegas, é tudo político. Não adianta falar, o prefeito está sendo político para a eleição, sim, assim como todos os outros fizeram, assim como nós, vereadores, vamos fazer também, assim como foi feito aqui hoje. Então, essa questão é uma questão mais de entendimento. O que pode piorar? A gente vai fiscalizar. Ninguém vai fornecer comida ruim aqui, não. Ninguém vai permitir que isso aconteça. Existem as regras dentro dessa tomada de preço. Existe tudo para ser fiscalizado. Eu fico aqui, para terminar a minha fala, só em contraponto ao que disse o vereador Bacana, a respeito do Jornal Mais. Se ele se sentiu, de certa forma, desprestigiado por não ter procurado ele para dar a posição dele, por diversas vezes eu também me senti assim com edições de outros jornais. Então parece que só existe um jornal que faz as matérias do município e um jornal que faz as matérias contra o município. Não sei se é isso, mas eu sinto muito. O que eu posso fazer? Eu gostaria assim, de ter dado a minha opinião em várias matérias que foi feita por um outro jornal. Às vezes isso acontece.
Se permite uma parte, rapidamente. Não, eu não estou falando que a obrigação do jornalista é pegar a fala de uma pessoa e depois também pegar o depoimento de outra pessoa. Essa é a obrigação do jornalista. Eu não fiquei chateado, não. Eu só já me manifestei aí, falei que ela mentiu, que isso não tem nada a ver o que ela falou, que não é falta de comprometimento. Só para uma última observação também, ô vereador. Com relação a você disse aí que você ficou sabendo que os vereadores combinou de vir, eu não estava nessa reunião, só para relatar e justificar aqui, tá bom?
Ok, vereador. Eu concordo que o jornalista precisa ter as duas falas, as duas opiniões, os dois pontos de vista. Concordo. É que a gente aqui criticou um jornal, sendo que tem dois ou três, ou até um que já fechou, infelizmente, que também por diversas vezes, eu até digo aqui quando a Dorinha fazia as matérias, faltava a minha opinião naquelas matérias lá. Eu falo para vocês aqui, falava para ela. Gente, isso realmente acontece. Em relação à Tereza, preciso aqui fazer uma defesa. Uma secretária extremamente trabalhadora, ela entra às 7 e sai às 7, 8 horas da noite, uma pessoa competente, que sempre auxilia os vereadores que a procuram. Talvez os vereadores de oposição, por serem oposição, isso realmente é coisa da política, e eu também não conhecia, vim conhecer nesses 3 anos, não procuram ela, ou até procuram menos que a gente, mas te garanto que toda vez que eu a procurei, ela resolveu, solucionou aquele problema, ela corre atrás. Já sei que solucionou problemas também do Reginaldo, já sei que solucionou problemas também de um monte de gente. A Tereza é uma pessoa muito trabalhadora. Tenho aqui que fazer essa defesa, por ser uma pessoa que sempre colabora com a gente. Tenho certeza que os vereadores da base aqui e os da oposição que já precisaram dela sabem disso. Falha todos nós cometemos, não estou falando que foi falha dela, mas entendo também o vereador colocar a posição dele. Relacionado ao projeto, pessoal, pensem bem. Pensem bem, porque teremos daqui para frente, não só a nível municipal, não. A nível estadual, vocês esperem que vai vir, se vocês vão ver o tanto de terceirização que vai acontecer, para que assim nós possamos dar um melhor atendimento para as nossas crianças, jovens, adolescentes e munícipes. A terceirização é uma necessidade do futuro. O Pacto Federativo nós aguardamos desde a eleição. Mas enquanto isso não acontece, é a forma que a gente pode trabalhar, deixando o Estado responsável pelas suas obrigações. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesse solicitou uso da palavra.
Bom dia a todos. Nobres colegas, mesa diretora, público presente e os internautas. Bem, eu gostaria apenas, vou ser breve, gostaria apenas de dizer o seguinte. Esta é uma responsabilidade do Estado para alunos do Estado, filhos de nossa Garça. Nossa responsabilidade. Temos problemas no município de merendeira. Para quem vai fazer esta merenda? Se podemos passar para o Estado, e tem gente que faz comida muito boa, terceirizada, por que não experimentar esta comida muito boa? Assim como eu, o Bacana, almoçamos fora praticamente todos os dias. É uma comida terceirizada, né, Bacana? E almoçamos e gostamos da comida que comemos fora de casa. Então, e estamos aqui gordinho, né? Então, vem... Pois não, Bacana. Pois não. Bem, é só um exemplo. Eu acho que nós podemos aprovar e tentar também aliviar o município, essas merendeiras que trabalham na escola estadual, a escola estadual, municipal, estão precisando das merendeiras na cozinha do município. Passamos essas merendeiras para as escolas do município para aliviar o trabalho lá nas cozinhas do município. Manda para a escola, terceiriza a merenda da estadual, porque é responsabilidade deles.
Concede uma parte, vereadora?
Pois não.
Só para complementar, que eu acabei esquecendo de dizer, lembrando que ninguém vai perder vaga de emprego, e pelo contrário, pode ser que se abra vaga de emprego aí. Se essa empresa for contratada de Garça ou de fora, contratar pessoal de Garça, então pode ser que ainda se abra vagas de emprego por essa condição.
Sim, mais gente vai trabalhar.
Posso, se permite uma parte?
Pois não, Bacana.
Não, só para fazer uma observação, que a gente almoça fora e realmente é terceirizado. Só que a gente que escolhe onde a gente vai comer, né, vereadora? Agora, nesse caso aí, é nós que estamos escolhendo para os outros comerem, né? É só essa observação.
Sim, sim. Mas nós podemos, lá com certeza também, como no município, é uma comida escolhida por nutricionista. Com certeza é comida de qualidade, não é qualquer comida. Não significa que nós vamos oferecer para os alunos qualquer comida. Nós vamos estar servindo comida de qualidade, porque são garcenses, filhos de Garça. Muito obrigada.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Senhor presidente, demais edis, fiquei até surpreso com a manifestação contrária dos edis, respeitando o ponto de vista de cada um. Como bem foi dito aqui, né, os argumentos têm que ser expressados, têm que ser mostrados. Esse convênio do Estado com o município é mais um, como foi frisado aqui, do Estado fica literalmente estrangulando os municípios. Já aconteceu isso no transporte. Vem acontecendo isso há tempos. Há tempos. E calculo eu que não só nessa administração. A questão dos remédios de alto custo, né, que também são de responsabilidade do Estado, não chegam. E aí o munícipe, com toda a razão, corre atrás e aciona o poder público municipal, que no último ano gastou mais de R$1 milhão com isso, sendo responsabilidade do Estado. O Estado depois não quer nem saber, né? Então é mais um item que o Estado empurra para os municípios. E isso vem de longo tempo. Essa questão desse convênio, é o seguinte, primeiro, esse convênio frisa que o município tem que dar os valores que chegam do Estado, são exclusivos para os alimentos. Então o município tem que dar mão de obra, no caso as cozinheiras, auxiliar de cozinha,
e alguém acha que o Estado compensa posteriormente o município? Lógico que não.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Só para esclarecer, esse convênio é facultativo ou é obrigatório?
Na verdade é assim, ó. Foi o que foi frisado aqui. Você não assina esse convênio, acontece igual ao transporte. É complicado, essa questão é muito, sabe? Quem que é mais forte? Estado ou município? Quem que sempre vai estar asfixiado? Então, é complicado, porque se não chega nem remédio que vem do Estado, vai ficar chegando alimento para as crianças, assim. Então, é uma situação complicada. Olhando assim, a grosso modo, terceirizar a merenda. Chegaram a me dizer, vai terceirizar, ao contrário do que o vereador Rafael Frabetti disse, vai perder postos de serviço às cozinheiras. Nada disso. São cozinheiras e auxiliares de cozinha do município que vão retornar e estruturar ainda mais, as escolas municipais.
O vereador, se permite uma parte?
Pois não.
Só para fazer uma observação no que o vereador Parente acabou de fazer um questionamento, Vossa Excelência. Aqui está uma abertura de crédito, na verdade, né?
Sim.
Uma abertura de crédito.
Sim.
Que é para receber depois esse recurso de um convênio. Só que ele indica terceirização. Vamos por um exemplo. Se não terceirizar, ele pode usar esse recurso também para continuar manipulando os alimentos da forma que há.
Mas é isso que tem acontecido. Não, é assim que funciona.
Desculpa, vereador, só para concluir. Eu sei que é assim que funciona. É que o projeto de lei veio para uma abertura de crédito, um convênio com o governo do Estado, para terceirização. Aqui está falando em terceirização.
Sim.
Um exemplo, se o projeto ele não passar aqui na Câmara, ele vai continuar sendo feito da mesma maneira, correto?
Correto, e a Prefeitura continuando pagando as cozinheiras e auxiliar de cozinha e para o Estado trabalhar. O Estado não devolve esse valor que é investido. Eis a questão. Então, já que o Estado não ressarce, vamos colocar as cozinheiras do município para trabalhar no município. Eu penso dessa forma, para estruturar melhor todas as escolas, todas as entidades. Todas as escolas, todas as creches que são de responsabilidade do município. Porque não foi citado isso aqui, que as cozinheiras, elas trabalham, só que é o município que paga para o Estado. Esse que é o maior detalhe. É correto isso? É correto não. É justo isso? Então, as merendeiras retornariam para as escolas municipais, estruturariam melhor as escolas municipais, ao passo que nas escolas estaduais aconteceria essa terceirização. E agora é muito... Quer a parte, Pedro?
Me chama a parte, vereador.
Pois não, vamos lá.
Só para esclarecer uma dúvida. O senhor coloca que a prefeitura não recebe do Estado em relação a essas...
A pessoal.
Isso.
Tá?
Já tem um convênio assinado, né? Na verdade, assim, ele já recebe do Estado para custear essa alimentação. Tanto é que por isso está abrindo a carta de crédito.
Sim, sim.
Então, eu acredito que, na cabeça do Estado, não é que, não, que a prefeitura não paga, já tá incluído dentro desse valor.
Está incluído dentro do convênio.
Então, esse valor que é... que o Estado passa, ele não é o suficiente. Porque, tanto é que por isso que está abaixo, que o senhor colocou aqui, poderia
estruturar mais. Não é suficiente, os valores são exclusivos para gêneros.
Ah, sim. Então, talvez eu entendi errado. Talvez esse valor é um pouco abaixo, né? Não custeia nem o custo das merendeiras nas escolas, só paga a alimentação e quem paga as merendeiras trabalhando lá é a prefeitura.
Sim.
Então... terceirizando, não vai cair ainda mais? Porque fora a alimentação terá que pagar mão de obra, ou não? Você pode me explicar?
Não, mas assim, esse valor que vai para a licitação já inclui as cozinheiras da empresa, né? Esse valor inclui as cozinheiras, os funcionários. Por isso que o vereador Frabetti citou a possibilidade de se abrir até postos
de trabalho, porque vai ser aberta a licitação. Na licitação, no edital, vai ter todos, ou vão ter todos os itens para participar dessa licitação. Como bem frisou a vereadora Janete, nutricionista e tudo mais, eu entendo essa preocupação com relação à qualidade. Só que eu não acredito que a qualidade vá cair, porque não seria nada inteligente para a empresa ganhar uma licitação, porque vai ter uma próxima, não vai ficar só nessa, não é eterna. Pois não, vereador.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, apenas para saber uma informação mesmo, se nesse contrato de terceirização, né, nessa licitação de terceirização, será utilizar também recursos municipais ou apenas recursos estaduais?
Não, só estaduais, né? Porque só estaduais.
Permite uma parte, vereador? Hoje nós sabemos que vai ser esse valor, R$ 296.147.
Até o fim desse ano.
O custeio. Hoje, o senhor tem o valor de quanto está hoje, atualmente sendo repassado pelo Estado, e quanto que
a gente está gastando? Não sei se é esse valor, mas eu penso assim, ó, agosto, setembro até dezembro, 4 meses. Você divide isso por 4, eu faria essa conta, não sei se é essa. Tá? Deixo bem claro. Não sei se é essa. Porque esse valor, o primeiro semestre inteiro já foi feita a merenda aí para as escolas estaduais da forma como costumeiramente sempre foi feito. Então, por isso que é esse valor. Esse valor se diz respeito ao segundo semestre. Nem tanto ao segundo semestre, porque já se passaram 2 meses, né? O mês 7, que é julho, mês 8, que é agosto, praticamente foi embora, até porque essa aqui, como envolve abertura de crédito, são 2 votações. Então vai ter que ser feita outra posteriormente, né? Então, isso que eu gostaria de frisar com relação a esse projeto, eu não esperava realmente essa polêmica, porque... polêmica não. Posição contrária. Apesar de respeitar essa posição contrária. Vamos deixar bem claro aqui, tá? Mas por causa desses detalhes. É justo a prefeitura, nesse convênio, esse convênio permite, é feito dessa forma. No caso, é justo a prefeitura pagar cozinheiro e tudo mais para o Estado. Lembrando que só no transporte a prefeitura já arca com R$ 400 mil que não, anuais, tá? Que não são de sua responsabilidade, com recursos próprios, por causa do transporte, por causa daquele item lá que... Eu acho que o Pedro, que sabe melhor isso, de 1 quilômetro, 2 quilômetros, é alguma coisa assim. O Estado não cede o transporte. Sobrou para a prefeitura. E a responsabilidade de escolas estaduais, todos nós sabemos de quem é. Então, isso tem acontecido na educação. 2 áreas vitais, hein? Tem acontecido na educação e na saúde. Remédio de alto custo, a responsabilidade do Estado também não chega. Então, essa que é a questão que gostaria de frisar. Lembro que foi uma pergunta interessante a sua, vereador, com relação a recursos municipais. Eu li ali e não achei. Mas foi uma pergunta interessante. Eu acredito que o único custo seja a abertura da licitação mesmo, né? Então, isso que eu gostaria de frisar aqui, para que os vereadores que se posicionaram contrários, respeitando esse pensamento contrário, também se auto-indaguem. É justo o município pagar para o Estado as cozinheiras, auxiliar de cozinha? Eles vão voltar para o município e vão estruturar ainda mais as nossas escolas municipais, havendo a possibilidade, de acordo com a licitação, de que sejam abertos postos de trabalho. Então, e muito bem foi frisado aqui, eu acho que foi pelo nobre Edil Rafael Frabeto. Daqui para frente vocês vão ver o que o Estado vai fazer, né? Claro que não tem nada a ver com isso, né? Mas já começou a fazer com o negócio dos pedágios aí, né? Vocês vão. Então, é uma situação difícil.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Só aproveitando a fala do vereador aí e pedindo aos pares que tiveram inicialmente o posicionamento contrário, que realmente pensem, porque a questão da terceirização, como eu disse em tribuna, é sim uma saída para que a gente consiga aí obrigar o Estado a cumprir com suas obrigações, né? Os vereadores que... por isso que o debate foi interessante, para que eles possam aí... lembrando que são duas votações desse projeto. Importante
são
que nós
duas.
Aprovemos... são duas. Nós tivéssemos aí a aprovação hoje, mas mesmo de qualquer forma, que busquem aí elementos e informações e vão poder perceber justamente a frase que o vereador acabou de dizer. É justo o município pagar? É justo?
Bom, isso é o que eu tinha que dizer, apesar de posições completamente antagônicas aqui, né, que nós temos, né, situação e oposição, mas pensem com relação a isso daí, tá? Com tudo que o Estado tem feito para asfixiar um município, tudo, vocês podem ter certeza disso, que muitas coisas ainda... vão acontecer. Ainda vamos ter muitos capítulos do Estado literalmente vindo para cima dos municípios. Tá? Por enquanto, obrigado.
Consulto ao secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom dia, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, eu fiquei observando ali a colocação de cada vereador e eu já estou sabendo dessa situação há alguns meses. E por eu ter bastante conhecimento com o pessoal, as merendeiras, diretores, eu estive procurando alguns para saber qual a opinião deles, porque eu acredito que a opinião de um diretor de uma merendeira é muito importante, porque são eles, a merendeira é ela quem manuseia, ela quem faz a comida, né? Bom, e eu vou fazer a minha colocação do que eu penso, tá? Que eu penso, que eu entendi. A grande preocupação das merendeiras, independente de faltar merendeira, sobrar merendeira, desafogar para as merendeiras, sobrar merendeira, faltar merendeiras, a preocupação delas é a seguinte: nós temos uma zona rural grande, extensa em Garça, nós temos uma zona rural bem extensa. E o que, que ocorre? Uma das merendeiras até me colocou: olha, Fábio, o maior problema é o quê? As crianças vêm, saem muito cedo de casa. Muito cedo. E o que, que ocorre? Se por um acaso as crianças, essa merenda, vamos pensar que ela tem algum retrocesso na qualidade. Se acontece de ser servido leite de soja, bolacha de maisena, bolacha de água e sal, até essa criança voltar para casa à noite, como é que fica? É muito complicado. Então, assim, uma das merendeiras fizeram essa colocação. Outra, nós temos uma estrutura, cozinha piloto, tá? Inclusive até vi, foram comprados dois fornos aí para a cozinha piloto. Você entendeu? Foi uma conquista, isso é ótimo. Agora, eu entendo que, mas poderá ter uma melhora. Sim, poderá ter uma melhora, mas poderá ter uma piora. Mas a empresa vai perder a licitação. Com certeza. Se ela vier aí e fizer um trabalho mal feito, ela vai perder mesmo a licitação, assim espero que ocorra. Se ela fizer um trabalho bem feito, tomara que ela entre de novo, você entendeu? E ganhe a licitação e continue trabalhando. Se não acontecesse, continuaria sendo feito o repasse da verba e o trabalho continuaria como está sendo feito. A comida das nossas escolas, como disse a vereadora Patrícia Marangão, que a gente tem feito muitas visitas, a comida é boa. Opa, eu vou falar para você, eu vou lá e peço para comer. Eu peço, falo, dá aí um pouquinho que eu quero experimentar, diretora, me dá licença. Eu vou em todas as escolas, a vereadora Patrícia também, e a gente pede para experimentar a comida. Rapaz, tem cozinheira que eu vou falar para você. Nós temos umas merendeiras aí nervosas para cozinhar. Então, assim, é difícil você mexer numa situação dessa. É justo o município pagar? Olha, gente. A situação a gente está vendo aí, o governo cortar muita coisa, o governo mexer com muita coisa. Só que a gente está vendo muita terceirização também. Você entendeu? Há um grande desconforto? Sim. Ah, mas tudo que causa um desconforto incomoda.
Sprente uma parte?
Sim.
Não, só para falar na questão de justiça, você citou bem e veio na minha mente aqui. É justo. Então eu faço também uma pergunta. É justo o município pagar e é justo os alunos não ter qualidade também, ocorrer o risco de não ter qualidade? É Sim. justo?
Sim, com certeza, vereador. É isso que eu estou querendo colocar. O que, que ocorre? É justo o município pagar? Mas é justo, de repente, uma empresa entra e o próprio aluno ter que pagar? Então, assim, é complicado, é uma situação complicada. Eu não tenho vergonha de falar. Quando era criança, eu ia para a escola, minha família, graças a Deus, nós sempre fomos muito humildes, eu ia para a escola e eu comia duas vezes. Aí, a comida do Nelly era chique. Então a gente comia aquele arrozinho lá, comida boa. Teve uma época que o governo começou a dar aquele leite de soja, aquela bolacha que matava a gente de fome até a tarde. Então, assim, o que a gente tem medo é essa mexida aí. Quanto as merendeiras, elas bem me colocaram. Olha, Fábio, tem vez que a gente precisa ser remanejado de escola para outra, que nem nós presenciamos no grupão aquela vez. Merendeiras pediram exoneração, tiraram de outra escola, mandaram para lá. Mas mantiveram a qualidade da alimentação escolar. Então, eu acredito que isso é muito importante. Bom, eu só quero voltar num ponto aqui que ficou matutando ali na minha cabeça enquanto eu estava sentado. O vereador me antecedeu, ele usou a tribuna, ele disse que no dia ele já sabia que nós não viríamos. Eu quero fazer uma colocação aqui e deixar bem claro.
Eu não falei.
Não foi o vereador, não. Foi o vereador que antecedeu bem antes. O Rafael, eu queria fazer uma colocação. No meu pensamento, meu ponto de vista a respeito dele, mas eu quero colocar o meu. Eu não vim, não estou me justificando. Só estou querendo deixar uma coisa bem clara. Minha sobrinha bateu um carro em Bauru, ela teve um acidente, e eu estive aqui para Bauru. Mas nem que eu tivesse aqui, eu viria para votar nesse projeto, e eu vou falar o porquê. Eu acredito que é um projeto que ele tem que ser discutido quando a Câmara está em pleno funcionamento, para que a população tome conhecimento de tudo, para que a população opine, para que os vereadores estejam todos presentes. Eu não concordo que se faça uma sessão extraordinária para que venha aqui meia dúzia, oito, nove vereador, vote o projeto, vire as costas e saia. Eu não concordo. Não concordo mesmo. Ao não ser que esse projeto... Ah, vamos perder a verba. Aí é outra coisa. Eu já vim várias vezes em sessões extraordinárias, a pedido dos vereadores da base, e vim e votei favorável a entender que o projeto era necessário e entender que o projeto tinha urgência por ter um prazo para se votar. Agora, nem que eu estivesse em Garça, eu não viria. Não é falta de comprometimento, tenho um compromisso com a população, mas li o projeto e entendi que não perderíamos a verba. Por quê? Porque é uma verba que é repassada e o município tem obrigação de mantê-la e de trabalhar com ela. Então, assim, eu não aceito que fala que eu tive uma falta de comprometimento, tá? Então, eu viria sim, se fosse amanhã, mas que a Câmara estivesse em pleno funcionamento,
para
que a população em geral tivesse conhecimento, sim?
Não, é que o vereador falou que teve uma reunião, né, que os vereadores já tinham combinado, né, então precisa ver aí essa reunião aí, deve ter alguém aí, né, que faz parte aí, jogando fora aí do grupo aí, entendeu? Não, passando informação aí.
Independente se tiver reunião ou não, tanto a base quanto a oposição faz reunião.
Me concede uma parte, vereador? Sim. Quando o senhor disse que não concorda e vim em um projeto que tenha 7, 8 ou 9 vereadores... Eu concordo, eu acho que tinha que ter os 13. Os 13 foram convocados, não precisava vir só 7 ou 8 ou 9. A convocação foi para todos, correto? E em questão da situação de não vir nenhum, se a informação era verdadeira ou não, acho que era verdadeira, porque não veio. Veio Janete, Wagner, Rodrigo, Marcão, Zé Luiz, Silvio, eu. Então, quer dizer, a informação era correta, porque não veio nenhum. Então, só passei a informação que eu tive, tá? E sim, todos nós fomos convocados. E essa discussão dava para ter tido de uma forma até individual. Era um projeto só para essa discussão. Tudo que nós estamos discutindo aqui poderia ter sido discutido na extraordinária, caso nós estivéssemos aqui. É só isso que eu coloquei.
Sim, mas eu, mesmo assim eu não concordo, tá, vereador? A minha colocação é o quê? Eu, Fábio Policinani, não concordo, porque a Câmara tem que estar em pleno funcionamento, tá? Inclusive, não concordo nem com recesso. Para ser sincero, porque eu acho que não deveria ter nem recesso. Eu sou sincero. Agora, sim, projetos. Caiu aqui, vota. Discute, debate aqui com todos os vereadores. Porque aí nós teremos a obrigatoriedade de estar todo mundo aqui. Você entendeu? De todos participarem, de todos opinarem. Agora, quanto? Vamos voltar lá na situação da merenda. Não concordo. Concordo, não concordo mesmo, gente. De verdade. Ah, mas Fábio tem medo de mexer com a merenda. Diretora, ela foi diretora, Janete. Diretora Janete foi diretora. Merenda do Grupão é gostosa. É top de linha. De repente você vai lá e mexe nessa merenda. E aí? Ah, mas pode ser que ela melhore. Mas pode ser que ela piore. Você entendeu? Mas não tira, vereadora. Se ele tiver um contrato, ele tem que cumprir o contrato. E quem vai pagar é o aluno. Você entendeu? Agora, ao não ser que tenha aí uma situação X ou N para que se possa alterar. Mas, por hora, o meu entendimento, eu votarei contrário à terceirização da merenda escolar e à alteração. Tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer, ao não ser que algum vereador ainda me convença a mudar de opinião. Tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, um bom dia.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que, como líder de bancada, solicitou a palavra o vereador Paulo André Faneco.
A palavra, vereador Paulo.
Bom dia a todos novamente. Bom, eu acho que nós estamos aqui tratando de alguns pontos que são um pouco diferentes. A gente tem percebido muito uma crítica em relação ao Pacto Federativo. De fato, concordo com tudo que foi dito aqui, tanto pelo vereador Marcão quanto pelo vereador Frabete. O Estado esmaga o município, é fato. É fato, isso não é de hoje. Quantos funcionários públicos municipais a gente tem em repartições públicas estaduais? Funcionários cedidos. Muita gente nem sabe disso. E a troco do que a prefeitura é obrigada a bancar funcionário para trabalhar em repartição pública estadual? Não tem obrigação alguma. Não é responsabilidade do município que isso aconteça. Certo? Então eu concordo com tudo que foi dito aqui. Esse esmagamento é mais ou menos assim. É o forte pressionando o fraco, porque a hora que a prefeitura começa a falar alto com o Estado, ela pode ser retaliada em outros pontos, então a prefeitura fica, de certa forma, sujeita a ter que cumprir com obrigações que não são da sua alçada, da sua responsabilidade, por conta de uma prática que vem sendo adotada já há muitos e muitos anos. E a gente é refém, é fato, concordo, quero deixar bem claro isso. Agora, é um ponto muito sensível a questão da merenda. Vai sair mais barato porque nós vamos pegar o dinheiro que o Estado manda e vamos simplesmente terceirizar? Vai ficar mais barato? A impressão que eu tenho, por isso que eu perguntei para o vereador Marcão, e eu vou falar a verdade para vocês, eu voto contra hoje e posso mudar de opinião. Posso, são duas votações, posso mudar de opinião, tá? Porque a terceirização, ela de fato, ela nem sempre é ruim, mas ela é sensível. Nós tivemos um caso durante essa administração agora, por exemplo, só para trazer um assunto prático nosso. Nós tivemos uma terceirização de roçagem de vias de próprios públicos aqui do município, foi terceirizada, a prefeitura terceirizou, a empresa não cumpriu nada, foi um problema a empresa, os funcionários dessa empresa entraram com uma ação contra a empresa, questões trabalhistas, sobrou para quem? Para a prefeitura. A prefeitura está pagando hoje ações trabalhistas da empresa que foi terceirizada aqui no município. A justiça alega que a prefeitura não fiscalizou e, quer dizer, talvez algo que o prefeito tenha enxergado que seria positivo, não foi. Acabou gerando problemas para a própria prefeitura, porque o serviço foi mal executado e todo o passivo trabalhista acabou caindo nas costas da prefeitura. Agora, o prefeito foi mal intencionado fazendo isso? Não. Entendo que não. Entendo que ele buscou uma alternativa ali e que acabou, a meu ver, pelo menos até onde eu tenho informações, não dando certo. E eu acho que a questão da merenda tem que ser muito bem discutida, porque nós estamos falando aqui de algo muito essencial. O vereador Frabetti comentou que eu tenho posturas liberais, e tenho mesmo. Questão do pedágio. Claro, o pessoal fala de pedágio. Ah, pedágio, você é contra ou a favor? Todo mundo se manifesta contrário, porque se manifestar favorável é quase que um tiro na cabeça político. Mas eu já abordei em outras ocasiões o seguinte. Tem que ser contra o pedágio? Tem, por quê? Porque é bitributação. Agora, o Estado presta o serviço melhor através das concessões? Presta. Agora, por que a gente não briga, então, para que seja reduzido o valor do IPVA? Aqui em São Paulo, a gente paga 4% de IPVA. Se o governo do Estado indicasse para a gente, ó, vai ter pedágio sim, mas agora o IPVA vai ser 1%, ou vai ser 0,5%, vai acabar o IPVA. Talvez a gente mudasse de opinião. Né? A gente paga R$ 1.500, às vezes R$ 2.000 de IPVA. Ó, tá bom, você não paga mais IPVA, mas agora você vai ter uma estrada bem conservada, vai pagar quem usa, certo? Porque o pedágio paga quem usa, né? Pronto, seria uma saída agora. A gente tem que ser contra, e eu sou contra, o sistema, a forma como as coisas acontecem. É o Estado querendo faturar mais, não dá uma contrapartida. Então, quer dizer, são essas situações que nós temos que avaliar. A terceirização da merenda, especificamente, eu acho que nós temos que analisar com muita cautela, porque é um serviço essencial, extremamente essencial. Não dá para simplesmente votar favorável e vamos ver o que acontece. Talvez vamos ver o que acontece. Esse vamos ver o que acontece pode trazer muitos problemas, muito sofrimento. Eu me posicionei contrário pelos estudos que já foram feitos nas administrações passadas. Meu tempo acabou, mas esse meu posicionamento posso mudar na próxima votação, mas hoje é não. Obrigado.
Consulta ao senhor segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente, como líder de bancada, solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Retorno à tribuna novamente, até porque meu nome foi citado aqui e eu gostaria de deixar bem claro a situação. Me foi passada uma situação fática jurídica, em que, num primeiro momento, eu fui incisivo e falei, olha, se for por questões de perda de verba e repasse do Estado para o município, você pode marcar a extraordinária que eu vou. E estou aqui para esclarecer justamente isso. Foi marcada a sessão extraordinária, eu, analisando a matéria, liguei no domingo para o diretor legislativo dessa casa, conversei com ele, vi que realmente a matéria não se tratava de perda de repasse de verba. Diante da situação que eu entendi que, como nós estamos debatendo hoje, de forma ampla, de forma bem clara, e é importante, vereadores, os argumentos prós, os argumentos contra, eu entendi que essa matéria, ela não tinha que ser votada de forma numa sessão extraordinária. Por quê? Porque a necessidade de nós buscarmos subsídios, a necessidade de nós avaliarmos a situação e, principalmente, buscarmos elementos naquelas pessoas que têm condição e estão diretamente ligadas a alteração, a mudança que pode vir. Então, comuniquei o diretor legislativo no dia anterior da sessão e disse que eu não viria à sessão. Então, de forma alguma, eu fugiria da minha responsabilidade como vereador. Eu jamais teria um descaso com o voto daquele que me elegeu aqui para representá-lo. Então, somente fui claro e me posicionei. Disse que não viria à sessão no dia seguinte por entender que a matéria não deveria ser objeto de sessão extraordinária. por se tratar de uma matéria que nós necessitamos debatê-la com amplitude, analisando de forma muito sucinta cada elemento, cada fato, para que nós possamos decidir. Então, por essa razão, eu não faltei, jamais faltaria com as minhas obrigações de vereador dessa municipalidade. Estou aqui...